Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma ótima tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Patrícia Armentano e começa agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Curitiba tem uma alta de 125% nas adoções de crianças agora, em 2023. Os números foram divulgados pelo Ministério Público do Paraná. As promotorias de justiça que atuam na Vara da Infância e Juventude de Curitiba estão destacando esse aumento de adoções agora neste ano. E quem vai conversar comigo a respeito deste assunto é o promotor de justiça da criança e do adolescente do Ministério Público, Dr. Francisco Zanicotti. Boa tarde, Dr. Francisco, seja bem-vindo.
Ah, muito obrigado, Patrícia. Eu que agradeço e espero poder conversar aí com o pessoal e trazer essas boas notícias que tivemos agora essa semana.
Exatamente, são boas notícias para fechar o ano, não é mesmo, doutor?
Maravilhosa notícia, né? Um trabalho, claro que de fôlego, consistente já há vários anos, chefiado pelo Dr. Fábio Brandão, juiz titular aqui da Vara da Infância de Curitiba, né? Um olhar humano que vem repercutindo nesses números levados à frente agora que o Dr. Fábio está lá na Corregedoria da Justiça, pelo Dr. Rafael Kramer Braga, que é o juiz substituto que está aqui. Sem ele as coisas não teriam acontecido, claro que com todos os outros servidores, né, do Judiciário, do Ministério Público, Rede de Proteção, mas um número muito significativo que nos deixa muito feliz, Patrícia.
Exatamente, esses dados demonstram, né, um salto no índice de adoções realizados aqui na capital, se a gente levar em consideração os anos anteriores e, claro, também em consideração a pandemia que tivemos. Mas é resultado, não é mesmo, de uma atuação, doutor, conjunta e da agilização nos processos judiciais.
Isso mesmo. A agilização aconteceu naturalmente pelo uso das ferramentas virtuais, audiências online, as intimações ficaram mais fáceis. O salto nos números, claro que se dá por vários motivos, mas essa humanização do olhar cada um, cada adolescente, cada criança como um indivíduo, como um sujeito de direitos, como a lei prescreve, isso é o mais importante, seguido pela utilização dos meios virtuais, as audiências online. Hoje nós fazemos audiências com pessoas nos Estados Unidos, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, seja onde for, com muito mais agilidade. Facilitou o serviço dos oficiais de justiça e a gente consegue correr mais. Apurou a vida de todo mundo, é claro, né? Os processos vêm com muito mais rapidez para a gente poder despachar. Entretanto, o resultado está aí. 192 adoções. E também, Patrícia, já tocando num assunto que para nós é muito importante, muito sensível, um aumento extremamente significativo no número de entregas voluntárias de bebês. Aquelas mães que por algum motivo não querem, não têm condições, não se sentem aptas a cuidar dos filhos, entregam para a justiça. A gente tomou uma iniciativa em conjunto aqui com o Poder Judiciário de conversar com as secretarias de saúde, com os profissionais de saúde. Isso aconteceu de 2020 para 2021, ano que teve duas entregas legais. 2022 teve 7 e esse ano, para nossa grata surpresa, 34 bebês entregues por mães que talvez, se fosse pela desinformação, teriam tido um caminho muito pior, muito diferente.
Então, doutor Francisco, entregar uma criança para adoção não é crime, não é mesmo? Muita gente não sabe disso, mas essa informação, né, sendo trazida, ajuda nessa entrega voluntária? E eu gostaria de lhe perguntar, né, são bebês que vinham, então, de mães ou de famílias, né, de extrema vulnerabilidade? Eu gostaria de entender esse perfil dessas entregas, já que tivemos um número tão alto também, né?
Tem diversos casos, assim, nós acompanhamos aqui o dia a dia, né, com o núcleo psicossocial também entrevistando, tendo um olhar acolhedor para essas mães. A gente tem diversas situações, desde a moradora de rua, usuária de substância psicoativa que por algum motivo ou outro engravida, até a vítima de violência também, violência sexual, até o aborto seria uma atitude no Brasil legal, mas optam por fazer a entrega legal, suportar ali a gestação e fazer a entrega do bebê, mesmo sofrendo violência. E vários outros fatores, a gravidez às vezes precoce, meninas que não estavam esperando por alguma dificuldade especial ali acabaram engravidando, e daí recebendo esse acolhimento, a orientação devida, passam pela gestação e trazem para que a gente possa fazer um encaminhamento correto, ou seja, entregar para casais, através da justiça, casais habilitados, preparados pelo Poder Judiciário para receber essas crianças da melhor forma possível. Então a mãe faz um gesto de amor, mesmo não podendo cuidar do bebê, né? O Poder Judiciário, o Ministério Público faz o seu papel de encaminhar judicialmente, e esses casais, olha aí, Patrícia, eu estou com vários números positivos hoje para passar para você. Curitiba, para a adoção de bebês demorava mais ou menos 5 anos para um casal conseguir. Nós já conseguimos rapidamente baixar para 4. Um ano a menos de espera por causa do trabalho eficiente do Poder Judiciário, do Ministério Público e também dessa atuação em conjunto, principalmente com a área de saúde.
Uhum. Para quem quer fazer uma entrega voluntária, por exemplo, como o senhor falou, né, pode procurar o Ministério Público?
Pode procurar o Ministério Público, pode vir direto no cartório da Vara da Infância ou de Curitiba ou de qualquer comarca, né, do estado do Paraná ou do Brasil, que vai ser bem acolhido, acolhida, né, essa mãe pode ser ainda gestante, pode avisar, né, que pretende fazer a entrega para adoção. Mantido o sigilo, também é um direito legal dessa gestante ou dessa mãe que acabou de dar à luz, né, não, só se ela desejar é contado para alguém, senão a gente mantém o sigilo. E é claro que a gente ouve, né, para a psicóloga, ouve por primeiro, para ver se não tem nenhuma intervenção, uma interferência de estado corporal, alguma coisa assim. Ela é ouvida perante o Ministério Público e perante o juiz de direito também da comarca para reiterar, né, o seu desejo. Aí tem 10 dias de direito de arrependimento. Passou esses 10 dias, a criança já pode ser encaminhada para adoção.
Sim, o senhor falou também outra notícia boa, né, que esse tempo que diminuiu aí a espera para acontecer a adoção. Então, hoje em dia, caiu mais um ano. Isso traz um otimismo maior também, uma esperança maior de mais pessoas se interessarem com essa queda no tempo, né, de espera da adoção?
Ah, sempre é uma ansiedade muito grande, né, Patrícia, desses casais que querem muito ter um filho. E quando quer ter um filho bebê, quando é adolescente ou uma criança maior, assim, o prazo é bem menor. Né? Quando se aceita uma criança com alguma deficiência ou alguma dificuldade, o prazo é muito menor. Mas quando você quer um bebê, normalmente demorava esse tempo de 5 anos, agora está demorando 4. Por quê? Essas crianças que estão sendo entregues para a gente poder encaminhar para a família substituta, antes não eram. Eram vendidas, ou a gente chegou a pegar criança que jogada embaixo de banco de praça, ou entregue para terceiro sem o procedimento correto. Agora, com essa sensibilização, com essa orientação, principalmente pelos consultórios de rua de Curitiba, que fazem as abordagens das pessoas moradoras de rua, ou das próprias unidades de saúde, as enfermeiras, os médicos, estão sabendo orientar. As secretarias, tanto estadual quanto municipal de saúde, afixaram placas dizendo isso: entregar o bebê para adoção não é crime, é um direito seu e é um ato de amor pela criança. Então isso está surtindo um efeito positivo.
Uhum. Ainda há esse perfil, doutor Francisco, né, de casais, ainda é muito grande o perfil de casais que querem e esperam realmente a chegada de um bebê, que não querem aquelas crianças maiores?
Ainda é muito grande, né? É muito mais, é quase a totalidade, dá para gente dizer. Eu não tenho um percentual exato, mas a grande maioria dos casais ou dos indivíduos que querem adoção preferem um bebê. Entretanto, esse é um perfil que vem se alterando também para nossa grandiosíssima satisfação. Essa semana fizemos a aproximação de uma menina cadeirante, né, que normalmente tem mais dificuldade de inclusão em família substituta. A gente iniciou a aproximação, uma jovenzinha de 16 anos, uma adolescente, indo para a família substituta. Essa semana nós temos a aproximação de 2 adolescentes já mais velhas também, formando famílias, que é o mais importante da vida da gente, né, Patrícia? Que são os vínculos afetivos, muito antes do ter, ou de estudar, ou de seja lá o que for, o vínculo afetivo, familiar, é o que leva a gente para frente, e as pessoas estão se apercebendo disso. Não sei direito por quê, né? Se essa pandemia gerando um pouco mais de solidão na turma, no pessoal, acabou gerando essa conscientização, eu não sei por quê, mas é um reflexo importante. As famílias estão se expandindo e as adoções estão um pouco mais flexibilizadas em termos de perfil etário, ou mesmo assim, né, como a gente queria tanto que acontecesse, crianças com alguma deficiência sendo adotadas.
Uhum. Qual é o papel, né, na prática do Ministério Público na habilitação da adoção, doutor Francisco?
Na habilitação, a gente faz toda a fiscalização do procedimento, né? O Poder Judiciário judiciário é que recebe, o núcleo psicossocial é vinculado ao poder judiciário, faz todo o estudo, oferece o curso de capacitação aos casais, né? E fazem também as entrevistas, e aí a profissional técnica, que sempre é uma psicóloga, um psicólogo, fazem a indicação, né, de que aquele casal está habilitado. A gente atua de ponta a ponta no processo, verificando o cumprimento dos requisitos, a juntada dos documentos necessários, e ao final o Ministério Público concorda com aquela habilitação e o juiz homologa. Depois disso forma-se a fila, e essa fila é uma fila assim, que depende do perfil também, né? Se você quer um bebê, a fila é uma. Se você tem um outro perfil de desejo de criança de 6, 7 anos, a tua colocação ali vai sendo diferente. Então, quando as crianças estão ficando aptas à adoção, o núcleo psicossocial indica o casal habilitado, a gente olha se está de acordo, o Ministério Público fiscaliza esse procedimento também e fala para o juiz, ó, concordamos ou discordamos, né? Às vezes acontece algum equívoco na lista. Uhum. E aí inicia-se o processo de aproximação, convivência e adoção.
Uhum. Na verdade, tudo isso que o senhor contou para nós, né, é dentro de um passo a passo que existe para a adoção, não é mesmo?
É isso mesmo, um passo a passo previsto na legislação e que pode alterar dependendo desse perfil, principalmente, acho que eu posso dizer, de todos os envolvidos, mas principalmente do juiz também. Né? Quando a gente tem um juiz, como é o caso aqui de Curitiba, né, como é o Dr. Fábio, que a gente tem a grata satisfação de trabalhar com ele e agora com o seu substituto, que é o Dr. Rafael, as coisas acontecem. Me parece, eu que estou antigo aqui já, Patrícia, que tem um pouco, acho que posso ousar dizer que esse olhar humanizado, quando você vai no lar, quando o juiz vai no lar, o promotor vai no lar, olha no olhinho dessa criança e deixa de ser um número, essa criança deixa de ser um número, deixa de ser um processo, e passa a ser, não, volta a ser como ela sempre, nunca deveria ter deixado de ser, um indivíduo que precisa de proteção, as coisas acontecem de forma mais rápida e mais efetiva.
A adoção é uma causa nobre?
Ah, é maravilhoso. A gente tem muita dificuldade, né, por causa da vulnerabilidade, do uso de drogas. Então a gente tem um sofrimento de trabalhar na infância, Patrícia, porque muitas vezes a gente tem que tirar os filhos das famílias. Esse é o papel do Ministério Público, é entrar com as ações de destituição. É uma parte doída. E de ver essas crianças sendo negligenciadas ou com seus direitos violados das formas mais severas que a gente pode imaginar. Então a gente tem acesso e contato com filmes de terror, assim, todo dia, com violações de direito muito graves contra essas crianças. Essa é a parte difícil, né, e triste de lidar com a infância. Entretanto, daí quando a gente acolhe, protege e consegue reinserir numa família, fazer com que essas crianças e esses adolescentes tenham um lar, daí essa satisfação é muito grande. Por isso, a nossa alegria é tão grande com esse número, né, de 192 crianças e adolescentes nesse ano de 2023.
Então, é uma vitória, não é mesmo? Para todos os envolvidos, eu acredito. Como o senhor falou, são 192 crianças e adolescentes que estão aguardando, então, ansiosamente, por passar pela primeira vez uma noite de Natal com essa família, né, que as escolheu.
Acho que você acertou aí na veia, Patrícia, é bem isso que a gente sente, assim, né? A gente que fiscaliza também os lares, a gente vai lá e vê eles nos quartos coletivos, né? Tem um tratamento não individualizado, o melhor possível. Curitiba tem bons lares, né? Mas são abrigos, são lares institucionalizados. Então, você ir para casa, receber um abraço. Hoje nós fizemos uma audiência e eu pude perguntar para o menino que está sendo adotado como é que está. Ele me disse assim, disse para mim e para o doutor Rafael, por juiz. Nossa, eles me beijam muito, me beijam, me abraçam e cuidam de mim. Isso é muitíssimo gostoso, sabe? De você ver que ele não está mais no abrigo e está em casa. Hoje iniciou uma nova vida dele, numa família, e num lar acolhendo ele como ele merece ser acolhido.
Muito bom, muito bom. Eu quero agradecer a sua entrevista, trazer esses números tão importantes, expressivos aqui no programa hoje, e deixá-lo à vontade para expor suas, né, suas palavras finais, a sua mensagem aí, fechando esse número tão importante em 2023, doutor Francisco.
Obrigado, Patrícia, reiterando, né, eu que agradeço compartilhar compartilhar com vocês todos esse momento, né, para nós aqui na Promotoria da Criança e do Adolescente, eu, doutora Fernanda Garcês, dividimos aqui o trabalho em Curitiba, falar para todos os colegas que nos ouvem também, o pessoal da Rede de Proteção, também os colegas juízes e promotores, de contar, né, nossa experiência aqui em Curitiba é individualizada, é especializada bem nessa área só do risco do cível, né? Então eu acho assim que a gente com o doutor Fábio lá na Corregedoria de Justiça, com o doutor Rafael aqui, a gente tem muito a compartilhar com os colegas, e a gente tem feito isso com a Rede de Proteção, indo nos hospitais para fazer palestra com os médicos, falando com os equipamentos públicos, os CREAS, os CRAS, os CAPs, e essa interlocução que a gente faz, claro, com a duras penas, né, porque o tempo é curto, tem muito serviço, mas essa interlocução, esse trabalho junto, compartilhado, humanizado, né, repito, começado aqui também pelo doutor Fábio, a gente acaba colhendo frutos, e quando eles vêm, é muito gratificante. Então, queria te dizer, Patrícia, de novo, obrigado pelo espaço, dizer que as promotorias de Curitiba estão sempre à disposição de todos para compartilhar nossa experiência, o que for possível, e por favor, quem tiver experiências novas, diferentes também, manda para nós, para a gente poder implementar.
Muito bom. Novamente quero agradecer, obrigado e parabéns aí pelo trabalho.
Eu é que agradeço, Patrícia, um grande abraço para vocês.
Para o senhor também. E eu quero agradecer também a sua sintonia. Acabei de conversar com o promotor de Justiça da Criança e do Adolescente do Ministério Público do Paraná, o Dr. Francisco Zanicotti. Nós falamos sobre o recorde em número de adoções em Curitiba neste ano de 2023. Foram 192 adoções, uma alta de 125% nos índices aqui na capital. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.